bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Muito boa noite, meu povo. Temos aqui mais uma taverna da Nunta Garela. Muito feliz, muito contente, muito animados para conjugar perfeitamente português, não é mesmo?
Eu vou ter que me intrometer aqui, a voz da produção. O editor pediu para avisar para não datar o podcast, então para de falar boa noite.
Bom dia e boa tarde também, para pelo menos eu ficar junto no negócio. Enfim!
Jesus, ok. Então,
Enfim, vamos falar desta vez do famoso Old Dragon, ou como eu gosto de chamar, dragão velho solteiro está te procurando hoje em dia, não é mesmo? Por favor, convidados, se apresentem.
Primeiramente, sou eu primeiro, desculpa, os convidados também. Meu nome é Gustavo Estrela e eu já me perdi inteiro.
Eu sou Júlio Monteiro, do Old Dragon Online, junto com o Guilherme.
Eu sou o Guilherme, do Old Dragon Online, parceiro aprendiz aí do Júlio. E tamo aí.
Bom, pá. Então, como é de preste, nossa, hoje o português tá refinado.
De como é de praxe.
É bom que a gente não sente tanta pressão.
Exatamente. Vocês, assim.
Exatamente. Já começa assim, é porque você tá indo. Mas, exatamente. Bom, se puder pegar... Cara, a gente vai falar sobre o Old Dragon Online, eu vou tomar, porque eu tô muito animado pra falar sobre isso, até
porque antes
da gente chegar, que, cara, o Old Dragon Online é uma coisa que, quando apareceu, pra mim, pelo menos, eu não era tão próximo da comunidade Old Dragon como hoje em dia eu tô tentando ser, então foi muito surpresa, porque é uma plataforma online, juro, por gentileza, explica o pessoal que tá ouvindo a gente, seja Spotify, seja no YouTube, o que que é o Old Dragon Online?
O Old Dragon Online é uma plataforma... É a plataforma que a gente distribui o Old Dragon versão digital, e também é uma caixinha de ferramentas digitais úteis, assim. E quando eu falo caixinha de ferramentas, ela não é, não quer dizer um VTT, ela não é uma mesa de jogos virtual, ela oferece ferramentas para você jogar tanto usando o VTT quanto presencial, assim, né? Ela é a plataforma... oficial, eu pessoalmente vejo ela até como duas facetas, assim, né? Tipo, tanto o site do Old Dragon quanto o Old Dragon Online, é um menuzinho lá, né? No olddragon.com.br. É o agregador, assim, da comunidade do Old Dragon, ponto, né?
Tem material de Old Dragon que a pessoa puder acessar de qualquer lugar. Tem aventuras, tem os livros, online pra quem.
Acho. Travou.
Que ele travou um pouquinho.
Perdemos ele.
Primeiro baixo da noite.
Primeiro baixo. Nossa, hoje vai ser. Estamos vendo que hoje vai ser bom. Mas enquanto o nosso querido compatriota não retorna, por que não nos deem um pouco de uma premissa? Falem pra gente o que seria Old Dragon, como um sistema mesmo, começando por aí. Pra dar uma contextualizada pra galera.
Old Dragon, ele é um sistema que, pra quem nunca jogou RPG, é simplesmente um sistema de RPG medieval, fantástico, né? Os livros, materiais e filmes de Senhor dos Anéis e tudo mais. E pra quem já é experiente, já jogou RPG, jogou contra os sistemas e tudo mais, ele é um sistema que inspirado, fortemente inspirado nos Dungeons and Dragons antigos. Sim, ele, até o Antônio, né, o autor, ele gosta bastante de chamar de Retro Golem e não Retro Clone, porque ele principalmente a primeira edição, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas a primeira edição, ela nasceu em cima de buscar, né, coisas da versão antiga, até antes de existir esse movimento, ou antes de ser difundido, melhor dizendo, esse movimento de old school e tudo mais, onde ele buscava, digamos que as origens ali do Dungeons and Dragons, e também adicionava algumas coisinhas mais modernas, né, na época. E a segunda edição, que é a edição atual, corrente, que foi impressa, eu confundo um pouco, eu acho que foi impressa ano passado, ou retrasado.
Eu acho que foi impressa ano passado.
Isso aí. Ele justamente. É porque o financiamento foi em 2023, isso aí, do finalzinho de 2023, aí foi impresso e entregue meio ano passado, isso aí. Acho que é isso. É, e ele. A segunda edição, ela até passou a ser um pouquinho mais, digamos assim, nostálgica. Ela puxou mais coisas ainda das primeiras edições. Só que ela tinha várias novidades que ocorreram entre entre 2010 e agora, né? 2023, na época, né? Que pegando também a expressão, por exemplo, em ideias do. Do Dungeon Crawl Classic, DCC, de Mark Bork, uhum. E de vários outros sistemas mais que também trouxeram essas modernidades, né? Não sei se o Guilherme quer comentar alguma coisa mais sobre esse sistema.
Não, acho que é isso aí, cara. A gente resumiu bem.
Foi maravilhoso, cara.
Perfeito. Gustavo, por favor, continue de onde você estava.
Gente, deu uma leve caída, tive que fazer um teste de constituição aqui, passei. Mas, enfim, só que o teste de constituição na minha internet. Mas, enfim, cara, agora a gente explicou tanto o que é a plataforma de Dragon, quanto também o que é o Wild Dragon, segunda edição em si. Algo que eu fiquei com muita dúvida quando saí, agora estou tendo a oportunidade de poder perguntar, é que esse tipo de plataforma online, ela é novidade não só aqui no Brasil. Lógico, aqui no Brasil, né, infelizmente, a gente não tem tantas iniciativas assim, mas também não é algo tão comum como a gente imagina lá fora. O que eu consigo lembrar de cabeça é o D&D Beyond, tem um outro de, se eu não me engano, de Mutantes Malfeitores, mas não tenho certeza. Mas esse de plataforma online, que você pode fazer sua ficha, você pode rolar suas características, pode planejar mesa e coisa do tipo, são coisas muito muito raras de se ver. O de Lancer eu não conheço, mas se tem de Lancer eu confio. Mas qual foi a ideia para essa iniciativa? Foi essa falta de uma plataforma online que as pessoas podem centralizar os livros de Old Dragon? Foi uma necessidade da própria editora de poder juntar os fãs a fazerem suas próprias coisas? Qual foi a iniciativa para começar o projeto?
Foi que eu e o Guilherme, a gente queria poder jogar online usando Old Dragon. Foi literalmente isso, sabe? A gente tava... eu não lembro agora exatamente o ano que a gente meio que começou a jogar RPG online. Quando falo a gente, é eu, o Guilherme e amigos. A gente, nós somos, digamos, colegas de jogos online, assim. A gente sempre entrou desde a época do TeamSpeak para ficar jogando online vários jogos. Hoje em dia, né, há anos já, desde 2016, eu acho, no Discord. E daí a gente, bastante tempo atrás, a gente começou a junto com jogos online, a gente começou a jogar um pouquinho online RPG, né? A gente até tentou usar, tentou não, a gente usou ali o Roll20 lá, bem no começo dele e tudo mais. E ali na próximo da, acho que cerca de 2019, 2020, por aí, a gente começou a jogar bastante, surgiu, né, o D&D Beyond, e a gente começou a jogar online, porque eu tava morando na época em São Paulo, o Guilherme mora em Curitiba, a gente tem colega que mora em Joinville, em Jaraguá do Sul, em Niterói, interior de São Paulo e tudo mais, e a gente passou a jogar online, sabe? E principalmente ali durante a pandemia, né, que... Obviamente isso intensificou um monte, né? A gente jogou várias campanhas completas, né? Como a Morte Ancestral e a Descida Avernus e tudo, da quinta edição. E a ferramenta ali do D&D Beyond foi super... foi muito útil, né? A gente sempre ficou migrando assim, um pouquinho de plataforma. A gente, na época, tava vendo bastante aquele... o que a gente mais viu, inclusive, foi o Tabletop Simulator, né? Que é... Uhum, ele só é o digamos assim, espaço, a mesa para te usar, né? Tu usa o que tu quiser ali. E a gente começou tava jogando bastante, a gente acabou parando um pouco de jogar quinta edição, e daqui a pouco surgiu o anúncio lá, né, do financiamento coletivo de Old Dragon segunda edição. E é um jogo que eu joguei bem no comecinho lá. Eu não cheguei a ser um dos primeiros jogadores que descobriu o Old Dragon primeira edição, acho que em 2009, por aí, num blog e tudo mais, mas eu peguei o comecei assim que eles começaram a publicar, na época se chamava Redbox Editora, então eu tenho muito carinho, assim, bastante nostalgia. Eu participava na época da lista de e-mails, né, que não tinha WhatsApp, não tinha
a newsletter do bagulho.
Não, exatamente, era mailing list, né? Tipo, tu entrava lá no Google grupo, se não me engano, e ficava fazendo pergunta, não entendi essa regra, coisa assim.
No ciático.
E o Guilherme também chegou a jogar, depois pode falar um pouquinho mais, mas ele também jogou o Dragon primeira edição. A gente, acho que até na época não, nem se conhecia. E quando surgiu o anúncio da segunda edição de Old Dragon, a gente começou. Eu falei com o Guilherme, a gente resolveu, tipo, vamos brincar de fazer um projetinho aqui pra gente usar. A gente usar exatamente o que o D&D Beyond fez, só que pra gente usar, sabe? E a ideia até no começo era só lançar uma ferramenta online, sem nenhuma pretensão nem nada. Só pra não me alongar por muito tempo, no final das contas, eu acabei conversando com o Antônio, e a gente acabou fazendo uma grande parceria, assim, né? Onde a gente passou a trabalhar profissionalmente nisso, e montou, né, não só a ferramenta, mas aí toda a parte do site, toda a parte de distribuição de livros digital, dos livros de segunda edição, do Old Dragon, passou a ser através dessa plataforma aí que a gente montou.
Guilherme, alguma coisa
pra... não, eu ia falar que inicialmente, só para complementar, a ideia surgiu mais até como ser uma plataforma para a gente ter acesso a montar uma ficha online, né? A gente não tinha a pretensão necessariamente de reunir toda a comunidade, de ter os livros ali digitalizados, vamos dizer assim, né, para leitura online. Era mais, a ideia principal era ter a ficha, né? Nem ter catálogo de monstro, equipamento, isso tudo veio depois, assim, né? Mas a ideia era ter essa ficha, que inclusive nasceu bem crua, assim, e foi evoluindo bastante, né? Ainda tá evoluindo, mas acho que isso.
Mas eu quero voltar ao Dragon, porque eu tenho bastante perguntas pra fazer sobre a plataforma, mas só pra entender, vocês trabalhavam, não sei se vocês falaram isso quando eu caí, me perdoe, mas vocês trabalham com TI, vocês são formados em ciência da computação, análise de sistemas, algo do tipo? Ou vocês, tipo, aprenderam... Às vezes acontece, aprendi a começar a mexer, aí começou... Como foi a história que começou com vocês? Na raça, acontece.
Sim. Conta aí, Júlio. Eu conto ou tu conta, Júlio? Cara, eu vou começar então de trás pra frente, porque na verdade o Júlio que é a cabeça aí. O Júlio é programador, né, de formação e tal. Mas eu, na verdade, sou formado em cinema e audiovisual. E trampava com edição de vídeo, com publicidade, assim, até uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos. E, cara, na verdade surgiu o convite. Eu tava já estudando um pouco de programação, assim, e surgiu o convite do Júlio, né, cara, pra ajudar ele nesse projeto. Inicialmente era um projeto até meio pessoal, né, Júlio? E virou trabalho, sabe? Mas se o Júlio quiser complementar aí a formação dele.
Não, isso aí eu trabalho bastante tempo já, acho que há 15 anos já com programação, e foi a minha graduação foi em ciência da computação e tudo mais, e o Guilherme, ele tava meio que pensando, né, a gente tem vários colegas programadores, inclusive eu conheci o Guilherme por causa de um colega de trabalho e amigo, né, há tempo, assim, e daí a gente, o Guilherme passou a pensar em migrar de área, aí começou a estudar, e quando surgiu ali que a gente viu que, eu vi que, ó, dá pra experimentar fazer um projeto assim, né, dá pra se manter com esse projeto aqui, do Old Dragon, aí a gente conversou, né, com a Buró, fez uma proposta pra eles, e daí o Guilherme, ele entrou na área, trabalhando, ele entrou na área trabalhando, montando o Old Dragon Online, né? Então, né, já tá o que? A gente começou a fazer assim que saiu o financiamento coletivo. A gente começou o protótipo, né? Como eu falei ali, era só para
2022,
ferramenta. 2022, acho que sim, a gente começou, assim que começou a sair, melhor dizendo, o beta do livro, sabe, que tinha conteúdo e tudo mais pra gente ver as regras, a gente começou eu comecei a montar, aí o Guilherme entrou inicialmente pra ser só tipo, né, um projetinho assim de final de semana, e quando a gente viu que não dá pra a gente fazer um produto comercial com isso, a gente, né, o Guilherme dele passou a ficar meio que, ele entrou profissionalmente, melhor dizendo, nisso, né? E tanto é que uma coisa que, né, eu queria comentar até justamente é que várias coisas que a gente tem montado ali, a gente, por exemplo, montou ali os módulos para Foundry VTT, são coisas tipo, olha, tem que montar o módulo, como que monta? Não sei.
Vamos fazer na hora, melhor tipo de projeto.
Exatamente. Né, quando a gente vai falar com, assim, tipo, essas plataformas que eu tenho tudo para montar um produto, colocar o Diego neles, né? Geralmente eles até indicam falando, olha, contrata essa, tá aqui um e-mail dessa empresa, sei lá, do leste europeu que faz módulos.
Que já tem essa API, que já tem tudo certinho.
Exatamente. Ou esse cara aqui, ninguém sabe onde ele mora no planeta, mas ele monta o sistema, sei lá, de vários sistemas de RPG. Ele falou, não, a gente quer a documentação, o que vocês tiverem, qualquer coisa, pra gente tentar descobrir como que faz, pra gente tentar fazer, sabe? E tem dado certo.
Como programador, eu entendo a sua dor. Me dá a documentação e eu me viro. Cara, isso me tirou uma dúvida. O Old Dragon Online é código aberto? Vocês liberaram ou é fechado? Da Buru?
Ele é código fechado. A gente já pensou em tanto abrir o código quanto, quem sabe, aceitar outros sistemas, coisa assim, mas é tão. A gente decidiu. Isso foi uma decisão lá no começo, deixando claro, né? Mas a gente decidiu que são tantas regras e minúcias. Que se a gente, tu tenta deixar genérico, né, para funcionar com vários sistemas, ele ou vai ser muito trabalhoso, ou vai diminuir a qualidade do produto, sabe? Ou a experiência do usuário não vai ficar tão boa, sabe? Que a gente faz tudo super dedicado para hoje, né, segunda edição, sabe? Então é por isso que é tão específico, né, que a gente um projeto código fechado, né? Tipo, como plataforma, né? Como plataforma como serviço.
Mas só para complementar os códigos referentes ao Foundry e ao Roll20 também, a nossa ficha no Roll20, daí eles são de código aberto, né? A gente estimula que o pessoal que trabalha com TI ou, né, os entusiastas aí que queiram contribuir com o projeto. é aberto lá, estamos abertos tanto a sugestões quanto a contribuições diretamente, né, Júlio?
Isso aí, exatamente. A gente já teve algumas contribuições ali, foram comparado ao que a gente montou, né, foi, digamos assim, foram poucas, mas foram muito boas, assim, teve a gente teve duas contribuições significantes ali que foram feitas no módulo base pro Foundry VTT, que foram feitas por pessoal do grupo ali de WhatsApp do Old Dragon, que queria poder importar a ficha dele direto do Odo. A gente planejava fazer isso, mas a gente falou, ó, não tem tempo agora, né? Tipo, a gente vai fazer isso no futuro. Daí a pessoa falou, não, eu sou programador, você fazer. Aí ele montou lá. Exatamente, eu mesmo faço.
Para quem tá aí de casa e também não sabe, o código aberto é quando o código de toda a plataforma é liberado para outras pessoas que querem contribuir. Às vezes no GitHub, em outro versionador, que é um lugar que tem vários códigos abertos para você poder mexer, que a gente vai, às vezes, falando termo técnico, às vezes esqueço de explicar. Mas é esse lugar em que, se você é um programador, você pode puxar o código, colocar na sua máquina, você fazer a alteração, você mexer. Isso é feito em diversas coisas diferentes, em diversos tipos de plataformas diferentes. Mas bem, a gente já falou bastante sobre o que é o Old Dragon Online, sobre o que é o Old Dragon 2, sobre questão de código aberto, a origem e tudo. E eu queria aproveitar esses próximos minutos para falar um pouco de futuro do Old Dragon. Porque, pô, se a gente abre hoje em dia o site do Old Dragon Online, ou o site do Old Dragon que tem o Old Dragon Online, a gente vê que ele já tem várias coisas interessantes, como o link do VTT do Foundry, que vocês falaram, né? Que tem os três combos diferentes, que é o Old Dragon gratuito, que tem as fichas e tudo mais, o combo que já vem com os livros, e o módulo premium que já vem com outras fichas também. Dentro do Old Dragon Online mesmo, dá para ter os planos que você pode pagar para ter mais fichas, mais campanhas para você poder criar lá dentro.
É, essa questão do plano é novo, né?
Isso mesmo, é mais recente.
Também você tinha limitação ainda, né?
Você deu uma travada legal agora.
Sim, eu acho
que... Já deu uma travada legal?
Deu pra entender.
Não, desculpa, gente.
Mas, sim, é novo, saiu... salvo engano, acho que foi a última... Foi a penúltima grande novidade. A última novidade que a gente lançou, pelo menos assim, de fora os remasters dos ODDs, a última foi os itens mágicos, né? Que a gente finalmente adicionou lá uma trilha de milhares de itens mágicos. Porque esse é o problema quando tem um sistema que ele não oferece uma lista de itens, né? Ele oferece, tipo, até aqui 15 tabelas. Você pode ficar multiplicando, né? Aí a gente selecionou vários ali e colocou lá, né? Mas enfim, foi essa última novidade. E eu acho que a penúltima que a gente lançou, metade pro final do ano passado, foi os planos, né? E os planos foi justamente porque a gente queria poder experimentar novas funcionalidades. Só que, né, fazer coisas novas demanda tempo e dinheiro. E daí a gente falou, vamos fazer um experimento, vamos colocar aqui opção de assinatura, os planos gratuitos, ou melhor dizendo, o plano que tinha na época, né, que não era, só tinha um, ele já tem várias, suporta várias fichas, várias campanhas e tudo mais, é bem amplo. E a gente falou, tinha pessoas falando lá que queria poder fazer dezenas de fichas sem limite e tudo mais. A gente falou, vamos utilizar essa oportunidade para, se você usa muito, né, você pode ali durante, não é nem o resto da vida, né, tipo, durante o tempo que você tá jogando, pode assinar e tu compartilha com os teus jogadores, né, voltado pros mestres, compartilha com os jogadores para eles terem acesso às funcionalidades a mais. E daí a gente tem também, né, a contrapartida dessa de ter recursos para continuar e adicionar mais coisas, né? Mas, sim, desculpa, é bem recente a parte das assinaturas.
Porque hoje em dia o mestre pode criar uma campanha, colocar os jogadores lá dentro e os jogadores acessam a campanha mesmo que eles não tenham assinado, né?
Exatamente, aí os livros do mestre, isso.
O principal que o Júlio estava se referindo é compartilhamento de conteúdo, que a gente chama a ferramenta, né? Então o mestre, por exemplo, ele tem a coleção de livros. Se ele assina, né, um plano, ele pode compartilhar o conteúdo dos livros com os jogadores da campanha dele, né? E os jogadores não precisam necessariamente ter os livros na coleção deles, né? Esse é um recurso.
A gente sabe que quem é apaixonado geralmente pelo jogo é o mestre, é o cara que vai atrás. A não ser que seja aquele que é o mestre da rodada, né? O cara que tá sendo colocado contra a parede pra mestrar.
Ou você, mestre, a gente não joga.
Exatamente. Aquele mestre que, enfim, daí a gente passou a focar bastante em criar ferramentas para os mestres, para, né, já que é, digamos assim, o principal, o power user, né, o usuário principal ali da plataforma.
E além dos livros, né, que vocês já falaram, também tem as questões que você consegue ver as classes, tudo, e tem o próprio SRD, o documento de referência dentro do ambiente. Então, falando de futuro, né, falando de novas funcionalidades que pretendem colocar, que eu tô curioso, vocês pretendem, quando sair novas coisas de Old Dragon, por exemplo, você comentou do Old Dragon Day, né, que é esse dia, acho que acontece uma vez por ano, né, que eles lançam uma aventura de Old Dragon, que a comunidade pode pegar e marcar, e se não me engano, no Old Dragon Day do ano passado, todo esse dia aconteceu dentro da plataforma mesmo, né? Liberou ali, você podia ver as mesas que tinham em vários lugares do Brasil, se era presencial, se era online. Então, para os próximos Old Dragons Day, você pretende continuar rodando inteiro pela plataforma?
Isso mesmo, sim. A ideia é a gente ir adicionando mais funcionalidades, mais ferramentas, assim. Sobre, né, materiais futuros, a gente... O financiamento coletivo aconteceu, e desde o financiamento coletivo, os únicos materiais novos que foram lançados foram os ODDs dos anos, né, que atuais. E a gente, no passado, também começou a lançar, a remasterizar os 10 anos de ODDs que existiam da primeira edição, né, que a primeira edição...
Em 2011 até...
É 2011 e 2020,
né? Acho que até 2021.
Sim.
2022 já era Until Dragon 2?
Foi o beta, se eu não me engano, não?
Isso mesmo, foi o
playtest. Foi um ODD que era um beta.
É isso mesmo. E nesse tempo inteiro, né, a Buró, ela tá sempre anunciando também, avisando, né, que eles estão trabalhando constantemente nos novos materiais. É, se eu não me engano, a informação pública até que tem é, né, que o Antônio, o autor principal, é, o Antônio Pública, era de.
Cuidado.
É de, então, de 16, é, 16 não, materiais que ele tem trabalhado.
Legal. Quantos materiais que eles estão trabalhando?
15? É, 16. 16
materiais inéditos.
E todos esses são dentro da plataforma, né?
Sim, uh-huh, é, e não
pra, é. Só atrapalhando também rapidinho aqui, desculpa, Júlio. Esse é um dos motivos que eu não estou participando desse podcast, porque eu sou conhecido por dar spoiler. Então, eu não vou falar nada, é só vim aqui pra explicar pra galera. Valeu.
Tudo bem. É, não, deixando claro, tudo que eu tô mencionando aqui são é, eu até falo lentamente porque eu tô lembrando da mensagem do Antônio, que ele coloca no grupo lá pra não pisar fora, pra que eu não pise fora da linha, sabe? Mas é, tem materiais que estão já saindo da gráfica, que estão bem perto de lançar, tá? A gente ainda não tem data. É, e também uma coisa que o Douglas vai lembrar disso, a Pro, ela não trabalha com... É, ou raramente, muito raramente trabalha com previsão de data, e quando tem previsão, tipo assim, não, é, já tá no estoque, vai, tá só esperando, sei lá, passar, geralmente a gente espera, na época do ODD, isso, a gente espera geralmente passar um Enem, que a gente não quer que, é, digamos que assim, criar distrações.
Dois
assim,
então,
é, exatamente, já que, né, o público-alvo, grande parte, é o pessoal que tá ali na coisa pra fazer o Enem e tudo mais, então a gente geralmente espera umas datas e tal, obviamente. É, então, provavelmente, quando coloca uma data, é porque ela tem certeza, assim, já tá pronto pra lançar alguma coisa. Mas tem livros que estão bem próximos de lançar, e todos eles, a novidade, mas a novidade esperada, é que justamente a gente vai passar a lançar junto no Old Dragon Online, né? Então, saindo a venda, iniciando a venda dela, do produto novo, dos livros novos, melhor dizendo, já vai estar disponível no dia, no primeiro dia, né, para baixar e ler todo ele no Old Dragon Online.
É porque quando a gente trabalhou no começo com os livros do financiamento coletivo, a gente, na verdade, a gente pegou todos aqueles livros do financiamento coletivo e começou a converter eles e trazer eles para o site, né? Já tinha todo aquele volume de livros, né? E agora a gente conseguiu já, né, chegar no último lançamento mais recente. Então agora a gente está, né? Isso não é nenhum spoiler, eu acho, mas a gente está em dia, né? Com os livros que serão lançados. Já estaremos com tudo pronto, se tudo permitir.
Só esperando liberar.
Esse eu acho é sempre perigoso.
Não é nem perigoso, é porque a gente tem, a gente sabe que não, até o deploy tudo pode acontecer. Então eu entendo como é que é. Mas enfim. É, cara, muito bacana. Isso não só os livros PDF, como também as funcionalidades para as fichas. Né? Não sei se nesses 16 lançamentos vai ter alguma coisa para os jogadores. Também adicionar em questão de ficha, novas classes, se tiver, raças, etc. Ou tu há mais alguma coisa além disso. Eu posso estar esquecendo.
É, a gente... É... Tem algumas funcionalidades que estão já estão na plataforma, né? Por exemplo, monstros, equipamentos, magias, coisas assim, sabe? Esses, digamos que assim, itens, né? Pela falta de uma palavra melhor, eles já vão entrar. Então, se sair, caso saia um livro com um monstro novo, ele já vai sair integrado ali para você procurar e tudo mais, né? O que a gente ainda... Não, o que não vai sair imediatamente no dia zero é, por exemplo, se algum livro vir a ter uma classe, uma raça nova com muitas mecânicas a mais, vai demorar um tempinho, sabe, algumas semanas ou meses pra gente poder implementar isso, né? Porque como eu falei, como a gente faz tudo super dedicado pro Project Dragon, não tem nenhuma abstração em cima, a gente, né, quando monta ali, pra mim eu posso estar lembrando errado, porque eu lembro que a gente implementou da versão beta e depois mudou algumas coisas, mas se eu não me engano é o elfo tem um bônus no ataque pra quando ele usa arco. Não me lembro de cabeça, mas e daí eu lembro que daí foi um saco implementar o código, sabe? Que era tão específico, sabe? Que a gente queria deixar de um jeito que ficasse tipo, elegante, que funcionasse, né? Pra reduzir a quantidade de bugs e tudo mais. Que hoje em dia tá lá e tudo mais. Mas
funciona.
Funciona, é. Tem mecânicas bem complicadas, é bem trabalhoso pra implementar, sabe?
Pô, mais uma coisa que eu praticamente tenho dúvida. Uma das coisas que mais me deixou curioso quando eu comecei a conhecer a comunidade de Dragon é o tanto do envolvimento da comunidade com vocês. Tanto o Dragon Day, vocês falam que o pessoal vem junto, e vocês falam da questão do próprio de Dragon Online. Quando vocês falam, pô, a gente não tem tempo pra mexer no negócio com a física, pá, deixa que eu faço, pegou e fez. E tem a aba comunidade de vocês, que tem vários parceiros que fazem conteúdo pro Dragon. Isso é uma coisa que a gente vê em comum nessa plataforma de... Não necessariamente de VTT, VTT também, mas não necessariamente VTT de RPGs querem... Não sei se é Dames Guild da Harder Arcana. Tem tipo, monstro da comunidade. Você consegue ver por ND as criaturas que os jogadores fizeram. Tem umas loucuras, umas coisas legais. Tem algum tipo de planejamento para o World Dragon Online também absorver, não absorver, claro, a totalidade, porque a gente não sabe exatamente o que os jogadores vão fazer. Mas tipo, os jogadores podem subir um monstro deles, ou uma criatura, ou um homebrew, ou alguma coisa, e não tá, né, na questão das fichas, mas tá listado ali como umas criaturas, tá listado como homebrews, além da sala da comunidade. Tem um planejamento para esse envolvimento da comunidade junto com o World Dragon Online?
Cuidado, Ju.
Cuidado.
Cuidado.
Pergunta cripto aí. Essa é a traiçoeira.
Não, essa é a pergunta de prova com pegadinha, tu toma cuidado.
Eu tenho uma resposta boa pra essa pergunta. A gente tava mais inclinado a fazer essa funcionalidade mais cedo, só que a comunidade tem uma solução. Tem o Caio. Desculpa, Caio? Não, Carl. Caio Carl, isso aí. Ele é um programador também, ele participa muito lá do grupo de Old Dragon, e ele lançou o Covil do Velho Dragão. Eu não lembro se eu acho que é covildodragão.com, se não me engano. Mas se não, se você entrar lá no olddragon.com.br, clica em comunidade, tá lá. Primeiro link em destaque. Agora que eu tô vendo aqui que...
Eu não sei se eu caí, se todo mundo não, caiu.
Foi o Detona, só o Detona
caiu. Eu não...
Vocês estão me vendo e me ouvindo?
Eu tô te vendo e te ouvindo, mas agora tá com medo que eu tinha caído.
Não, tu não caiu. Aconteceu alguma coisa que as câmeras do Júlio, do Guilherme e do Detona desligaram. Mas
não, eu caí do negócio. Esse que é o negócio.
Detona, eu vejo diferente a plataforma. Então assim, de alguma forma, pra live, as câmeras desligaram. Mas eu continuava vendo todo mundo aqui e ouvindo. Então, a galera da live ouviu tudo que foi falado. Então, não foi desperdiçado. Só
porque... porque eu caí primeiro, depois eu derrubei todo mundo. Foi isso que aconteceu.
Mas, ô Júlio, só dá um F5 pra tua câmera recarregar aqui. Tu também, Guilherme, por favor. Não, deixa eu ver. Já volto.
O Counter Spell foi potente. Eu vi geral.
Por que Detona agora aparecendo pra mim e o YouTube não tá aparecendo aqui?
Tá, agora o Guilherme tá de volta. O Júlio deve estar de volta já, deve estar carregando a câmera dele. Agora voltou todo mundo pra live. Alguém não está vendo alguém? Todo mundo tá se vendo.
Tô vendo todo mundo aqui.
Eu tô vendo o Júlio, tô vendo o Guilherme.
Também.
Então, não tô vendo Detona. Todo mundo, poxa. Da
FC. Eu só falei que eu tava vendo.
Tá, desculpa. Só voltando à pergunta ali. A gente tem o Covil do Velho Dragão, que é uma ferramenta, uma plataforma que o Carl fez. Que lá ele tem concentrado o material homebrew. Então o pessoal que tem feito tem montado em cima dessa ferramenta. Ele funciona, essa ferramenta ela tanto é que a gente fez uma integração para ter login ali do Old Dragon online e tudo mais por lá. Então a gente tem essa solução hoje em dia para ter o material da comunidade online, de certa maneira. Assim, ainda não tem integração de puxar assim muito de um pro outro, mas é uma coisa que a gente conversa bastante. Eu converso bastante com o Kai, ele é super o programador, né, do Covil do Velho Dragão. E ele é super receptivo, e a gente vive tentando fazer pequenas melhorias, assim, para com pouco esforço a gente deixar as duas plataformas conversando e comunicando melhor. Eu imagino, assim, o Covil como meio que um wiki, sabe? Um Wikipedia, assim, que o pessoal pode entrar lá, colocar, adicionar coisas e compartilhar, principalmente, com outros.
Tem alguma coisa acontecendo na conexão... Eu não sei o que é. A minha internet, eu testei que ela tá tininha.
As câmeras caíram de novo.
O Júlio travou.
Eu tô falando. Aqui, o começo da live indicou o rumo que a coisa ia.
tem alguém tentando sabotar a gente, eu não queria dizer nada.
Concorrentes, né?
Eu sinto um cheiro de magos da costa. Magos costeiros.
Subiu um cheiro de maresia, né?
Eu atualizei aqui pra ser melhor, se ajuda um pouquinho.
Vamos ver se volta. Mas eu acho que é o VDO que tá dando pau, por causa que, pra mim, continua tudo funcionando, isso que eu acho estranho. Ou é o Gustavo que tá zicado.
O universo misturando ele, ó.
O cheiro de cachorro molhado veio aqui mesmo no chat.
Será que voltou?
Voltou. O Guilherme tá aparecendo, o Júlio já tá aparecendo. Detona ainda não.
Não, acabei de dar refresh.
Vamos ver. O Gustavo acabou de aparecer aqui no VDO, mas não tá na live ainda. O Detona caiu de novo.
Jesus! Aqui o Detona voltou.
Meu Deus, cara, faz muito tempo que isso não acontece.
Segura aí, galera. Segura todo mundo na mesa aí, não. Ninguém cai.
Ninguém solta.
Começou a cinto de segurança.
Todo mundo dá a mão,
gente.
Bora.
Tá, o Gustavo voltou.
Vocês estão me ouvindo?
Estamos.
Ótimo. Porque eu tava falando aqui com o Douglas e você não tava me ouvindo. Eu falei, meu Deus.
Tava assim, você tava te ignorando.
Ah, beleza. Então tá tudo bem.
Só o Detona que não apareceu aqui ainda, cara. Não sei por quê.
Vou dar mais um refresh.
Enfim. Lá.
Mas eu tava ouvindo o que o Ju tava falando pela live, então eu tô a par.
Ah, beleza.
Eu vi que passou você da pergunta cripta. Até passou você pra pergunta muito.
Então. Aí, mas... tá todo mundo de novo, vai lá.
Vamos de volta, vamos lá. Cara, vamos pegar aqui umas perguntas que tá no chat do YouTube, pelo menos não tô vendo no Twitch. Se tiver, Detona, você pode...
Não, tá vazio, eu já tô de olho, tá vazio. Tá.
Aqui. O Felipe Augusto perguntou: Júlio, fala um pouco dos projetos futuros. Ah, esse meio que já conversou, né? Claro que depois vem com os novos livros, já disse que não muitos trabalhos. Tem alguma mais, lógico, essa eu juro que não é pegadinha, mas que alguma mais que além do que você já falou... desse que a gente tá conversando também sobre a comunidade, você pode falar e você quer comentar? Tipo, o Dodge Dragon Online.
Deixa eu pensar um pouco. com cuidado.
O que você pode, né?
A gente quer... Aliás, sempre que acho que é seguro falar. A gente fez várias funcionalidades na ficha de personagens do Dodge Dragon Online. E depois a gente teve que parar para poder focar em outras partes, né? A gente montou ali o módulo gratuito e código aberto, a base para falar do VTT, a gente montou ali a ficha no Roll20 e tudo mais. A gente sempre tá uma luta diária com prioridades, né? Fazer, tipo, o que que tem que fazer? Assim, tipo, obviamente, né, vontade não falta. A gente gostaria de ter bem mais funcionalidades ali dentro do Foundry VTT, ter bem mais funcionalidades dentro do Roll20 e tudo mais. Mas a gente tem dedicado muito tempo para coisas além do Old Dragon Online, ferramenta...
Ficha de personagem, assim, tá? Então,
uma coisa que a gente não quer fazer, quer voltar a fazer, voltar a adicionar funcionalidades na ficha do Odo, sabe? Que querendo ou não, é a parte que mais é utilizada e útil para vários públicos, né? Então, tipo, não é só quem joga online, também é quem tá jogando na mesa né? Tipo, com celular, coisa assim, ou só tá montando ficha para poder imprimir depois e jogar. Então, acho que, né, até respondendo a pergunta ali do Felipe Augusto, ele sempre participa bastante, é super querido ali no grupo.
Sim.
De Old Dragon, é justamente adicionar mais funcionalidades para no próprio Odo, sabe? Para poder utilizar tanto quem tá jogando na mesa quanto online, poder fazer uso.
Eu tô aproveitando, eu não lembro agora, eu não sei se é o que faz parte. O Odo, ele é responsivo pra celular? Dá pra rodar já?
Sim, ele é primeiro, eu acho que é o que até o Guilherme pode responder.
sim, ele é responsivo, sempre que a gente implementa alguma coisa, a gente tem o cuidado também, né, com a parte do front-end, pra ele ficar apresentável, né, pra ele ficar bacana no celular. Então, a ficha, inclusive, acho que bastante gente utiliza, né, Júlio, eu não tenho o dado exato, mas é 50, pelo menos 50%, né, do nosso... obrigado pelo... tu tem dado em casa, mesmo. Então, Júlio?
É 50% de uso é de celular e 50% é desktop. É bem na metade, assim, nossa audiência.
Inclusive, acho que uma informaçãozinha de bastidor. Várias vezes eu desenvolvo alguma página, alguma coisa nova. E o Júlio sempre tem que me lembrar de... Cara, metade da galera vai acessar isso pelo celular e não tá tão legal assim pro celular, né? Daí a gente volta e retrabalha o layout, ou enfim, adapta para ficar ok, né, pro pessoal do mobile. Então, sim, ele é responsivo.
Da hora, bem da hora. Então é isso, a gente já tá... Não, não vou finalizar, mas é isso que já tá nos finalmente. Cara, ainda falando sobre essa questão de funcionalidade, muito, como eu falei, é muito legal ter essa iniciativa aqui dentro do Brasil para um sistema de Dragon Line, até mesmo tudo isso que tá ao redor. O que vocês têm ouvido? Vocês falaram que vocês têm esses dados de quantas pessoas utilizam pelo celular, pelo computador, e do que vocês têm ouvido também da comunidade, que é bastante vocal, né, nos grupos do WhatsApp, até mesmo, eu não sei qual outras plataformas utilizam. Qual tem sido o maior pedido da comunidade? Por exemplo, Júlio, o pessoal, não sei se manda para o Burô, se manda para você diretamente. Cara, queria muito essa funcionalidade. Lógico, não é algo que vocês vão prometer novamente, não é algo que vocês precisam colocar, mas o que vocês olham hoje em dia, que já tá um trabalho muito excelente, e a comunidade pede que vocês recebem mais. Tipo, cara, queria muito que tivesse como colocar 3 fichas de criaturas no meu próprio, no, na mesma tela, assim. Qual é o pedido que vocês têm mais recebido?
Eu só vou antecipar que essa é uma pergunta difícil de responder, porque, cara, a galera do RPG, né?
É tudo, né?
É tudo. E, cara, cada pessoa tem a sua necessidade na sua mesa, sabe? Então, o Júlio vai responder aí ainda, mas só pra antecipar que sabe, são pedidos bem específicos, às vezes, que a gente recebe, ou propostas, ou ideias, né? Tipo, que. E é isso que é difícil, porque às vezes a gente tem que tomar decisões, né? Do que a gente vai desenvolver. Não é. A gente, às vezes, né? A gente queria abraçar todas as ideias e desenvolver tudo, mas não é possível, pelo menos não tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que priorizar algumas coisas. Mas às vezes são coisas muito específicas, né, Júlio? Coisas muito diferentes, sim, assim.
É, o Caio, que é o
Libera do
Dragão, ele tá mandando em letras âncoras, né? Libera as APIs. API é o, digamos, o plug, né? A tomada que tu usa pra conectar ferramentas diferentes, coisa assim. Que é.
Mas pra liberar API teria que ser código aberto também, então. É outro problema.
Não é nem isso. Que daí precisa, a gente tem que. É, por exemplo, uma coisa que a gente quer fazer, que tá na lista há muito tempo, e, né, obviamente não é segredo nenhum, é a gente poder liberar, que é justamente o interesse dele, e com razão, é liberar para você poder atualizar o personagem. Você hoje em dia pode, via API, ler as informações das fichas, mas você não consegue atualizar. Então ele quer, obviamente, poder atualizar, sabe? Para ele poder. Ele tem a versão, ele tem uma ficha, um modelo de ficha ali no Covil, no aplicativo do Covil, ele quer para poder alterar no Udo, é uma coisa que a gente quer fazer, sabe? Mas é, como eu digo, é tanta regrazinha, né, do sistema que enfim, né, é complicado fazer. A funcionalidade mais pedida, eu acho até engraçado, porque e só quem usa o Odo vai entender, é quando você adiciona um item, a janelinha continua aberta, que toda vez que você adiciona um item, ele fecha. Aí o Messi, que tá adicionando várias coisas na criança, fica fechando. Então é a coisa que mais percebe. Mas enfim, é quase um probleminha técnico ali que a gente tem que resolver ainda um dia. Eu acho que de funcionalidade grande, assim, que tem, eu acho que realmente é poder ter conteúdo homebrew na plataforma, sabe? Que eu acho que é o mais o mais desafiador, sabe? Que hoje em dia, né, a solução é usa o Covil, tá lá, mas né, porque enfim, quando o problema é quando a pessoa fica muito criativo, né? Quando quer uma classe, uma raça que tem muitas mecânicas, daí como faz para poder essas mecânicas funcionarem no sistema, no software, coisa assim. Mas eu acho que eu diria que são as três mais pedidas ali das APIs para quem integra com o Odo, de fechar ou adicionar itens para quem usa o Odo com frequência. E no geral, assim, realmente eu quero poder criar a minha magia e ter lá, sabe?
Ou até mesmo problemas de eleitorais, que os caras às vezes querem fazer Conan, Bárbaro, o The Dragon 2, e aí ter lá.
Exatamente, exatamente.
Então o Felipe falou que, pô, decidir de prioridade é muito difícil, mas aí você vê vocês resolvendo questões do outro pra comunidade. Então, cara, eu acho que é uma boa mensagem pra gente estar finalmente e abrir espaço pra vocês poderem dar as considerações finais, falarem algo mais, se quiserem falar pra quem tá vendo o podcast, ou vai ouvir depois no Spotify, ou também no YouTube.
Pô, obrigado pela plataforma. Quando eu vi, e foi meio que você fala, a Buru só dá prazo quando vai estar pra acertar, e o World Dragon Online veio nessa, acho que tem um anúncio, aí quando anunciaram, pá, plataforma, fiquei doido. Mesmo não sendo tão próximo do World Dragon assim, eu achei muito legal a iniciativa. Então, cara, como falta 4 minutos pra terminar o podcast, queria liberar aqui pra vocês poderem falar. As considerações finais pra vocês, de vocês, se quiserem comentar mais alguma coisa, tá espaço, tá aberto espaço.
Cara, eu posso só adicionar que a gente, embora não tenha ainda lançado nenhuma atualização, funcionalidade nova recente, assim, pra ficha, principalmente, personagem, ou pro Odo como um todo, a gente continua trabalhando, né, Júlio? Diariamente aí. Em breve a gente vai ter algumas coisinhas novas aí pra mostrar. A gente também continua jogando, né, na medida do possível, quando encontra um tempo, e sempre que a gente faz uma sessão, a gente usa a nossa plataforma, e isso é bem bom, porque a gente joga com os amigos que dão sempre alguma ideia, ou encontram um bug, então é bom que a gente tá sempre tentando corrigir o que a gente encontra, e adicionar funcionalidades, né, a gente quer que a plataforma evolua ainda bastante, que a ficha de personagem evolua bastante, e estamos trabalhando para isso.
É isso aí. Eu adicionei isso aqui quando a gente conversou lá bastante tempo atrás com a Buró, quando tava começando, e meio que fazendo a proposta e negociando com eles. Um dos temores que eles tinham e a gente tinha dos dois lados era, beleza, quanto tempo que vai durar essa moda de Old Dragon, sabe? Será que vai lançar agora e o pessoal vai, tipo, comprar o livro e, né, e sumir? Eles também, né? Tipo, a gente, putz, será que o Júlio e o Guilherme vão continuar trabalhando nisso? Mas, cara, a comunidade do Old Dragon é muito querida, assim, né? Eu acho que a melhor definição que eu tenho, assim, é um pessoal bem tranquilo, bem positivo, se ajuda bastante, não tem, como é que é? Não tem combeiro, não tem gente tentando fazer min-max, sabe? O pessoal só quer jogar, achar um tempo no dia corrido, jogar e se divertir, sabe? Acho que é uma comunidade bem, extremamente positiva, assim, pelo menos do meu ponto de vista, sem nenhuma toxicidade, sabe? E daí é algo que motiva a gente para continuar a trabalhar, é algo que a Buró tem trabalhado sem parar desde que saiu o financiamento coletivo, saíram os livros, né, que beleza, terminou o financiamento, eles têm trabalhado e com vários autores, enfim, o Antônio e tudo mais, para poder preparar material para continuar lançando. Então não é, eu tenho, né, sou bem feliz de falar que, tipo, não foi só uma coisa do momento, assim, uma moda, e a gente tá continua com motivos bons para continuar e adicionar, criar mais conteúdo, mais materiais, mais ferramentas para Old Dragon segunda edição.
Perfeito, muito bom quando a comunidade é engajada assim. Bem, então já tá do horário, Detona.
Tô aqui, eu tava tentando consertar um negócio que eu vi que a câmera tinha caído, né? Enfim, rolê. Bom, por causa do horário, eu... Será que, Douglas, voz do além, invocamos, será que dá tempo de dar rodadinha de pergunta final? Uma perguntinha final?
Dá, claro que sim.
Então, perfeito. Então, só uma rodadinha de perguntas finais, só uma mesmo, que falamos, foi citado posteriormente, muito sobre a questão do que o povo pede muito pro site, enfim, pro que está sendo construído. Mas agora que está a questão, se vocês aí, nossos queridos convidados, pudessem escolher pra... Ah, isso vai ser colocado imediatamente. O que seria?
Eu, como geralmente mestrando, seria mais coisas para mestres. Então seria basicamente escudo de mestre, ferramentas assim, sabe? Seria também, né, o meu lado do software, né? Então meu desejo para Voró seria mais materiais, mais livros e conteúdos e tudo mais para mestre, sabe? De, sei lá, magias, ferramentas, itens, equipamentos, essas coisas, sabe?
Perfeito. Guilherme?
Cara, como jogador, eu acho que todo jogador curte, né, quando são lançadas novas raças e classes, eu acho, assim, oficiais mesmo com o sistema, que já é bem completo, mas é sempre legal conteúdo novo. E, cara, eu acho que aventuras, assim, né, tipo, acho que aventuras oficiais, eu tô falando, né? Eu acho que é algo que, lançadas com uma certa periodicidade, assim, eu acho que seria bem bacana pra comunidade, assim. E do ponto de vista do Odo, eu acho que as ferramentas, a gente ainda vai melhorar bastante as ferramentas, tanto para os jogadores quanto para os mestres. Assim, a gente tem a nossa lista ali de ideias, tem o que a gente está trabalhando, mas aí vamos deixar isso entre... Depois a gente pode tocar uma ideia só entre a gente fora de live, né, Júlio?
Me inclui.
Mas então, é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi maravilhoso saber mais um pouco, contar um pouco dos bastidores, dar aquele famoso gostinho, ter que morder a língua pra não falar demais. Mas então, é isso, faz parte. Muito obrigado a todo mundo que assistiu também. Também, Gustavo, muito obrigado por, né? Basicamente, hostear o podcast hoje, basicamente.
Não, eu derrubei as câmeras também, eu tive esse poder.
Ó, trouxe bem antes de vir pra próxima live, tá? Já tô avisando. Tá bom. Enfim, mas é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.